Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a primeira-dama de Maringá, Bernadete Barros. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, ouvintes.
Bom, Bernadete, a senhora está à frente também da ProSomar, para a gente começar essa conversa, que antes era o Provopar e agora é ProSomar. Explica para a gente um pouco dessa mudança, né? Como tem sido o trabalho à frente dessa entidade?
Então, o Provopar, na verdade, era um programa do governo do Estado. Maringá, na verdade, nunca usou isso, tipo assim, como governo do Estado receber recursos. E a gente, o Provopar trabalhava muito com repasse. Recebia doações e repassava para as entidades. E tudo muda. O que, que eu fiz? A gente, quando eu assumi, eu resolvi mudar não só a razão social, o CNPJ é o mesmo, mas fazer dessa entidade ter o nome para somar, porque a gente veio para somar com as outras entidades, inclusive com as secretarias da prefeitura. A gente não quer atropelar, a gente quer somar. Então, com isso, a gente faz parcerias, a gente faz a triagem, se for de agasalhos, de alimentos, e também na ajuda da estruturação das entidades, na questão da documentação. Muitas entidades não recebem recursos porque elas não têm o alvará, ela não tem a documentação ok, então fica sempre naquela de ficar pedindo um quilo disso, outro quilo daquilo. E eu falo que a gente tem que dar dignidade para as pessoas. Então foi essa mudança do ProSomar, inclusive capacitação de voluntários. Porque muita gente acha que é fácil ser voluntário. Pois não, é. Não é. E muitos... Assim, eu sou voluntário, mas eu preciso receber. Então, você não é um voluntário. Então, a gente vai capacitá-los para cada ação, como eles devem se portar, se posicionar, carga horária, o que, que eles têm direito. Porque também tem direito voluntário. Eu não vou colocar um voluntário para trabalhar 24 horas lá sem receber nada em troca. Então, dependendo da ação, tem direito a um lanche. E assim, a gente vai ajudando as entidades. E cada... parceria que nós fazemos, a gente cadastra as entidades, não entregamos nada para a pessoa física, só para entidades. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de atender a pessoa física, só que essa pessoa tem que ir ou numa entidade cadastrada pelo ProSomar ou qualquer outra instituição cadastrada no ProSomar. Daí ela vai lá receber de acordo com a necessidade dela.
Entendi, que legal. E como que tem sido esse trabalho? São quantas entidades hoje cadastradas?
Poucas.
Poucas?
Porque até no cadastro a entidade precisa estar ok. E infelizmente tem muitas que não estão. Então agora, inclusive, a gente está fazendo uma parceria com universidades para capacitação dessas entidades, das pessoas que trabalham na entidade, a documentação para que elas possam receber recursos, não só do ProSomar, mas como recursos municipal, estadual, federal, e estruturar a entidade deles.
É, porque muitas dessas entidades oferecem trabalhos que pode receber, né, esses recursos.
Sim, e inclusive algumas não têm até o recurso para regularizar essa situação. Então, o ProSomar está ali para junto com voluntários, que é uma questão também, que são duas plataformas. Tem o ProSomar, que é o site, e tem o Voluz, que é uma plataforma onde a gente cadastra quem quer doar, quem quer receber, quem quer ser voluntário, quem quer ser colaborador. Ali está quem dá, quem recebe, o ProSomar faz essa conexão.
Que legal. Então, fala para a gente, a senhora disse que tem alguns dados já de como tem sido o trabalho esse ano.
Tenho. Se a gente for levar em consideração o que a gente recebeu em alimentos de abril para cá, a gente tem um número de... Se fosse em dinheiro isso, daria 226 mil, aproximadamente, né? Tem os quebradinhos aqui. Em quantidades de alimentos, a gente recebeu 48 mil. Quilos de alimento.
Nossa, 48 toneladas.
Uau. E daí, de agasalhos, a gente está fazendo parceria. A gente não faz mais a campanha do agasalho. A gente faz parcerias. Porque é muita gente fazendo. Então, por isso que eu falo, a gente não está para atropelar, a gente está para ajudar. E eles realmente iam procurar a gente para fazer essa entrega, né? Então, a gente, o que, que é a parte do ProSomar? Recebimento, triagem e entrega para as entidades. Várias empresas, academias, estão fazendo condomínio, fazem, né? Grupo de amigos. E, então, eles entregam para nós fazemos a triagem. Não entrego nada que não esteja em condição de uso. Infelizmente, a gente recebe desse jeito, mas a gente não faz essa entrega. A gente faz a entrega que a pessoa vai poder usar realmente.
E é um baita trabalho, né? Como que é essa relação com os voluntários?
Olha, essa questão do voluntário, inclusive, é uma contraproposta às entidades. A entidade que ajudar a gente a fazer a triagem, ela tem direito a uma parte maior. E daí também o que sobra, a gente entrega para as outras. Também assim, entidade, recebo, quero tanto. Tá, mas quantas pessoas você atende? Então, a gente vai atender a demanda. Questão de agasalho. Não adianta eu dar tamanho GG para quem usa P. Se a entidade atende gestantes, bebês, eu vou separar o agasalho de acordo com o público dela, no caso, né? Ah, tem muita entidade, olha, eu atendo idosos. Eu não vou dar uma roupa de um jovem para um idoso. Então, a hora que eles se cadastram, eles já colocam que tipo de trabalho que eles fazem. E daí a gente vai atendendo a demanda. Olha, tá um pouquinho difícil de entenderem. Outra coisa que as pessoas não entendem. O Pra Somar, ele é independente da prefeitura. Totalmente independente. O único elo que ele tem é que eu sou a esposa do prefeito.
Não, é bom explicar isso, porque às vezes a gente não faz essa diferença.
Exatamente. Então, assim, as pessoas confundem muito isso. E a gente tá fazendo esse trabalho para eles entenderem que não. E também aonde que o Pra Somar entra. Aonde no poder público é muito engessado, inclusive não pode atender as entidades, e eles não entendem isso. Então, o Pra Somar está ali para a gente conseguir, por outro meio, resolver os problemas de documentação deles.
E qual que é o maior desafio hoje dentro disso que você está me explicando?
O nosso maior desafio hoje é a capacitação. Preparar as pessoas. Só falar que é voluntário, só falar que gosta do trabalho, não. Eu estou muito envolvida, independente de Pra Somar, com o TEA, né? E tenho participado, faço parte da Câmara de Educação, do CODEM, e assim, acabei me envolvendo. Muitas mães me procurando, porque precisa de suporte para o filho na escola, precisa de vaga, e eu queria entender mais. E acabei me envolvendo. Então, hoje, para mim, isso é um desafio, aonde a prefeitura não consegue, até porque não tem profissionais suficiente. E a gente tem amigos, tem médicos que falam, a prefeitura não pode um voluntário atender pela prefeitura. Então, a gente vai atrás para que alguns psicólogos, psiquiatras, possam atender essa criança, porque muitos vão para a escola, mas não tem o laudo de autista. E muitos não tem nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3, a gente fala de inclusão, isso é polêmico. É lei, a inclusão, mas você precisa entender até onde essa criança vai se sentir bem na escola. Se for no nível 3, não tem como essa criança estar numa sala de aula com outras crianças, porque daí você está incluindo um e excluindo a maioria. Então, assim, para mim, isso é um desafio. E eu faço isso pelo Pra Somar, né? Então, eu tenho participado de várias câmaras técnicas, várias visitas, já fui para outras cidades visitar escolas, visitar clínicas, mas também eu fico pensando, será que essa criança precisa dessa clínica? Muitas vezes ela precisa só desse atendimento. E o professor de apoio é necessário, mas tem que ser um professor que ame essas crianças. Então, assim,
é um desafio de se doar. Né?
É o desafio de ser doado, o desafio de amar o próximo e o desafio, no meu caso, como esposa do prefeito, fazer esse link. Só que eu consigo chegar muito mais longe, porque a prefeitura realmente é muito engessada.
É burocrático,
e, né? Tudo é burocrático e tudo depende do Ministério, o que eu também dependo do Ministério Público. Uhum. Só que eu tenho acesso ao Ministério Público. Tipo, eu posso ir lá conversar e falar, olha, como que a gente faz isso?
Uhum. Por ser uma entidade...
Exatamente. Aonde eu posso ajudar? Eu sei o que eu não posso fazer. Uhum. Mas o que eu posso fazer? Até onde eu posso ir junto, né, com o Poder Público?
E quais são os próximos projetos da ProSomar? Orientação para quem está nos ouvindo e de repente tem uma entidade e está se sentindo, o que, que eu faço, para onde eu vou?
Primeiro, procurar o site, que é prasomarmaringá@gmail.com. Lá vai ter os dados onde ela vai se cadastrar. O Volux, que é a plataforma, que é a mais completa, a gente ainda está em trabalho para colocar tudo ok, porque senão a pessoa não consegue localizar a aba. Então, a gente também vai fazer um treinamento para as entidades e também para o público, explicando como que funciona essa plataforma, que vai ser a conexão conosco. Não vai ser por telefone, vamos atender pessoalmente, mas tudo tem que estar na plataforma, que é a forma que a gente encontrou para que a entidade seja transparente. Tudo, tudo que entra ali, tudo que é doado, tudo que é recebido, está na plataforma.
Tá certo. E, Bernadette, a gente tem uma outra questão. Eu até conversava com a Luciana esses dias. Como é ser primeira-dama? Fala pra gente um pouco dessa função. Que a gente sabe que não é oficialmente um cargo, mas é uma função de muita responsabilidade, né? Como que é?
Então, na verdade, assim, se você for ler o que é o cargo de primeira-dama, é participar de eventos sociais com o marido. Para mim, isso não serve. Já fui primeira-dama, inclusive, não fui muito atuante, porque não era aquilo que eu queria, como primeira-dama. Uhum. Mas fiz um trabalho muito bom no ProSomar, né? No ProVopar. Só que agora, todo mundo sabe, né? Não vou esconder, eu não queria que o meu marido se candidatasse de novo. Uhum. Eu acho que a gente já tinha dado a nossa contribuição. Só que quando ele falou que ele entende que é uma missão para ajudar a população, eu também entendi isso como uma missão. Então, eu falei assim, eu não posso só ir em eventos sociais. Uhum. Então, eu vou realmente trabalhar. E eu acabei me envolvendo em muitas coisas. Muitas, em todos os sentidos, assim, lógico, tem um limite, epa, não, uhum. Eu não estou aqui para atropelar, né? Uhum. Estou aqui para somar. E tenho feito isso. Tenho participado de várias reuniões de educação, eu fiz uma ligação com os servidores públicos. Eu tenho visitado todas as secretarias, uhum. Quer dizer, todas não, visitei algumas e a minha intenção é visitar todas. Mas não é visitar o secretário e diretoria, é visitar os funcionários públicos.
Aponta, né?
Todos, desde o operacional, eu brinco, eu vou em cada lugar, quem está na cozinha? Vou lá na cozinha, sabe? Então, assim, é essa ligação, porque muita gente fala que o gestor não gosta do servidor, que o servidor não gosta do gestor, mas alguns nem se conhecem. Eu vou em alguns lugares e ninguém sabe quem eu sou. Tem gente que fala assim, nossa, eu nunca cheguei perto de nenhum prefeito, de nenhuma primeira-dama. Daí eu brinco, eu tô aqui, né? E para ouvir. E ouço reclamações, falo para os secretários, falo para os diretores, ó, quero ouvir os dois lados, né? E com isso eu consigo também fazer a conexão deles com o prefeito. Uhum. E eu gosto muito disso, eu gosto de estar no meio do povo.
Que legal. Isso é uma coisa que, inclusive, eu e a Luciana, a gente estava conversando, que o prefeito sempre cita nos discursos dele, ó, essa opinião veio da Bernadette, ela me disse isso. Então, é uma cumplicidade mesmo. Né?
Sim, porque ele não tem tempo. E nem adianta prometer, porque se ele ficar visitando todos os servidores, ele não consegue trabalhar. E eu consigo fazer isso. É difícil, mas que nem eu achei que era... Falei, nossa, 2 meses eu visito todo mundo. Não consigo. Porque eu também tenho outras agendas, participo de várias palestras, de vários eventos, várias reuniões de bairros. Então, eu falo assim, não é tão fácil. Mas, ei, você não foi visitar minha secretaria? Ai, você não foi me ver? Falei, eu vou. Então, eu acredito que eu pretendo, até o final desse ano, visitar todas as secretarias, todos os servidores.
Bacana. Então, fala pra gente, né, de repente, se tem mais alguma orientação em relação a ProSomar, em relação a essa função, alguma mensagem que a senhora queira deixar para o nosso
Tenho. Ouvinte? Eu gostaria muito que os profissionais liberais, ou nem precisa ser profissional liberal, qualquer pessoa que queira ser voluntário, que queira se doar, que se cadastre no ProSomar.
Uhum. Todas as áreas? Como que é?
Todas as áreas. Todas. Médico, comerciante, dentista, advogado, idoso, novo, jovem, adolescente, tudo. Porque muitas vezes a gente precisa, uma entidade precisa de alguém, nem é o recurso financeiro, nem são as doações, precisa de alguém que tenha aquele olhar para os seus assistidos, sabe? Ir lá abraçar, beijar, contar uma história, ouvir. Muitas vezes eles precisam ser ouvidos. Falando de ouvir, eu quero falar um pouquinho do abrigo, que também foi algo que eu me envolvi e que me emociona. Até hoje eu fui lá, as crianças estavam no parquinho com as educadoras e uma psicóloga, saíram correndo me abraçar, e isso é muito bom. Porque eles já vieram de uma situação assim, não é uma criança que, porque, vamos falar no popular, pobre, não. Eles foram tirados dos pais por alguma situação, ou negligência, ou agressão, ou violência, qualquer tipo de violência física ou sexual. Então, eles foram para um abrigo. O que é o nome abrigo? É abrigar. Uhum. Então, as pessoas que estão lá têm que olhar essas crianças com muito amor, com muito carinho. Uhum. São crianças. E como diz, a criança que quebra tudo é porque está quebrado por dentro. Então, eles precisam de apoio. E a gente precisa que as pessoas estejam preparadas para isso. Não é fácil. Uhum. Não é fácil lidar com nossos filhos. Então, imagine com outro que não confia. Então, a gente precisa ter a confiança dessa criança. E eu, realmente, foi outra situação que eu abracei. E tenho ido lá, parei um pouco, porque a gente cria vínculo. Isso é um problema. Uhum. Porque a intenção é que essas crianças ainda voltem para os pais. E aí vem outro desafio do ProSomar. Junto com voluntários, a gente chegar nas famílias e também entender o que acontece com elas. Por que que perderam seus filhos?
Então, é uma reação em cadeia sempre.
Exatamente.
Né?
E tem muita gente. Tem a família acolhedora, a igreja, tem muitas pessoas que querem ajudar e também não sabem como. Uhum. Então, através do ProSomar, a gente vai fazer essa conexão.
Tá certo. Então, Bernadette, quero te agradecer imensamente por essa entrevista aqui na CBN, por todas as explicações. Uma ótima tarde.
Obrigada pela oportunidade. Boa tarde.
Obrigada. Nós conversamos com a primeira-dama de Maringá, Bernadette Barros.